Uma pessoa está perguntando como melhorar as condições de vida. Basicamente, nós melhoramos as condições de vida quando simplificamos a vida. Então, isto de introduzir coisas na vida, de querer desenvolver outras coisas na vida, isto é o contrário do que melhorar as condições. Quanto mais simples é a vida, quanto menos os detalhes chamam atenção, melhor. Sempre que nós complicamos as coisas, sempre que a gente fica desenvolvendo excessivamente muitos detalhes, a consciência deixa de crescer. A consciência fica estagnada. Quando você começa a complicar demais as coisas, quando você não reduz as coisas a coisas simples, falar claro, rapidamente, usar poucas palavras, não ficar complicando as coisas, ser direto, ser claro. Isto é a forma da consciência ir crescendo. E tudo isso entra na melhoria das condições de vida. Uma pessoa complicada não tem boas condições de vida, embora tenha todos os recursos materiais ou outros, mas condição de vida boa ela não tem. Quando nós deliberadamente vamos simplificando a vida, em todos os sentidos, simplificando materialmente, simplificando mentalmente, quando vamos simplificando, a vida vai adquirindo dignidade. Sempre que a vida vai se complicando, vai perdendo a dignidade. A pessoa vai perdendo o seu alinhamento, a pessoa vai ficando dividida, fraca. E essa simplificação, nós adotarmos a simplificação em tudo, isto ajuda muito a não abusarmos das riquezas do planeta, das energias do planeta. Porque à medida que a gente vai complicando a vida, isto vai custando ao planeta. Vai custando ao planeta os recursos naturais e outros recursos também que são mais sutis. Então, para nós nos prepararmos para uma nova condição de vida, para nós melhorarmos a condição da nossa vida, nós teríamos que ir simplificando bastante as coisas, não complicando. Quando vê que uma coisa está começando a ficar complicada, corta com a espada. Conhece a história do nó górdio? Tinha um nó que ninguém conseguia desatar, de tão apertado que ele era e de tão forte que ele era. Um nó de corda. Então, perguntaram quem é capaz de desatar este nó. Então chegou uma pessoa muito inteligente com uma espada e cortou o nó. E assim o nó se desfez. Isto chama-se simplificar as coisas. As condições de vida melhores não surgem de repente. Nós precisamos estar com esta intenção de simplificar tudo, mas na base desta melhoria de condição, na base desta superioridade de condição de vida, estão influências superiores. Nenhum de nós consegue simplificar a vida só com coisas externas, com decisões superficiais. Nós precisamos de ajuda e precisamos de influência superior. Para nós termos algo superior influindo e para termos estas forças superiores nos ajudando a simplificar as coisas, a desatando todos os nós, sendo simples, para isso nós precisamos de aspiração. Precisamos de querer isto, precisamos de aspirar a isto e ter realmente intenção de que isto aconteça. Se você não aspira profundamente a ser simples e a simplificar sua vida, e portanto viver bem, viver em boas condições, se você não aspira a isto, isto não acontece. Porque às vezes a gente quer, mas complica também, a gente gosta de complicar. Está habituado a não ser simples, a não ver as coisas como são e não colocar conceitos em cima, não colocar gostos, não colocar opiniões. Isso tudo vai complicando a vida, isso tudo vai tirando da vida essa boa condição que esta pessoa está procurando. E além da aspiração, nós teríamos que ter um certo cuidado com certas atitudes nossas, com certas condições que a gente vai criando. Por exemplo, nós temos que querer simplificar a vida, queremos ser simples, mas temos que quase criar um plano para isto acontecer. Porque são muitas coisas que nos anuviam, são muitas coisas que estão presas, entranhadas. Então precisa um plano que cada um vai fazendo, o programa da sua simplificação de vida. O que que ele vai simplificar? O que que ele vai cortar? O que que ele vai mudar? Ele tem que fazer um programa e tem que zelar por este programa. Tem que ser assíduo neste programa. E aí as coisas vão simplificando. E acontece lentamente, silenciosamente, e todas as vezes que a gente tiver alguma dificuldade em fazer este trabalho, todas as vezes que nós queremos simplificar e que a coisa começa a se complicar, que começam a chegar elementos que não ajudam, elementos que se agregam, elementos que impedem, então uma boa prática para que o trabalho não se interrompa é nós entrarmos em silêncio, procurarmos silêncio, mesmo que seja por alguns momentos. Então você está querendo que uma coisa se simplifique e vê que não está conseguindo. As coisas estão num outro ritmo. Você fica em silêncio, fique quieto. Entre em silêncio, silêncio mental, silêncio de opinião sobre aquilo e, se possível, silêncio físico. Um período de silêncio que a gente guarde, que a gente preserve para si, a gente usar esse silêncio, fazer este silêncio para simplificar a vida, isto é muito eficiente mesmo. Tem pessoas que não sabem nem como começar. Se elas ficarem quietas um pouco, se elas silenciarem um pouco, elas vão ver que começa um certo trabalho de simplificação da vida. Começa aí um certo trabalho. Simplificar a vida é muito importante e não basta a gente ter uma vida simples exteriormente de atos, de gestos e de atividades. Vocês veem que aqui a vida é a mais simples que nós podemos conseguir. E além da vida ser simples em si, nós temos este dia de silêncio mensal. E este dia de silêncio tem muitas funções e ele foi escolhido, foi instituído por muitas razões, mas principalmente para ajudar na simplificação da nossa vida e, portanto, na melhoria das condições da nossa vida. Então é uma forma que a gente diria indireta, mas é bastante direta, de melhorar as condições de vida. É você respeitar o silêncio e você fazer o silêncio parte da sua vida. Isto vai melhorar muito as condições da sua vida, a qualidade da sua vida. Então a vigília mensal aqui, como dia de silêncio, é muito importante para esse trabalho. E nós então, percebendo o valor desse trabalho, através do silêncio, através do uso do silêncio, nós vamos vendo que as nossas ações e principalmente as nossas palavras começam a agir e começam a influir sobre certas estruturas da energia. Então você está, de repente, com alguma energia proeminente se desenvolvendo, a sua palavra ou a sua ação que veio desta qualidade, que veio desta melhoria, vai mudar a situação daquela energia. Nós começamos a mudar a energia dos nossos corpos. Começamos a mudar também a energia do ambiente. É aí que a vida vai ficando realmente qualitativa. Não só em você, mas no ambiente também. E esta palavra que é dita nesse trabalho, o que você fala, o que você diz, o que você emite, começa a plasmar as energias, começa a transformar as coisas, integrar certas coisas. A palavra, o som ou o pensamento que é desenvolvido nesse trabalho. E esta energia que vai sendo desenvolvida, quando você está buscando esta qualidade, quando você está buscando esta elevação, isto começa a atrair seres de evoluções paralelas que começam a colaborar com você. Então você começa a desenvolver a qualidade no seu ambiente, a qualidade nas suas ações, e vai verificar que aquela qualidade se desenvolve aparentemente por si e independentemente do que você coloca ali. E isto já é a colaboração de reinos paralelos que foram atraídos pela sua qualidade de vibração, que foram atraídos por esse seu trabalho de elevar esta vida, esta situação vivencial. E esses reinos paralelos, que são devas, que são elementais, estão sempre presentes, sempre em torno, e começam a participar das coisas que você faz. Uma palavra que você diga que tenha uma certa energia, estes seres entram naquela energia, porque isto cria uma forma. Esta palavra cria uma forma, esta palavra cria um movimento, e estes seres entram naquele movimento, reforçam a energia da sua palavra. Então a sua palavra vai produzir um efeito muito maior do que se fosse a sua palavra pura, sem estes seres colaborando. Então a palavra, o gesto, a ação fica com outra qualidade, fica com outros poderes, fica com outras condições que vêm desses reinos paralelos, invisíveis, e que são muito atraídos por esta nossa intenção de elevar a vida, de elevar esta qualidade. Quando nós estamos nesse trabalho, se nós usamos uma ação ou usamos uma palavra e queremos que isto realmente eleve tudo, é muito importante que a gente, enquanto age ou enquanto fala, que a gente fique muito coligado com a intenção com que se está fazendo aquilo. A intenção é uma coisa interna. A intenção é um ponto de partida. Então eu posso dizer uma frase e esta frase ser vazia, ser oca, esta frase não ter força. Mas se eu, quando vou pronunciar aquela frase ou quando vou cumprir aquela ação, se eu me conecto, se eu me coligo com a minha intenção, com a intenção que eu tenho ao fazer aquilo, então isto se amplia muito. Então vocês veem que há muitas formas de nós melhorarmos a qualidade da vida e melhorarmos as condições da vida, e que não são coisas materiais, nenhuma destas. As coisas materiais, quanto mais simples forem, melhor. Para não nos ocupar demais, não nos ocupar mais do que nós teríamos que nos ocupar. Isto tudo é válido não só para o que a gente faz e para o que a gente diz, mas principalmente pelo que a gente pensa. Pelo que a gente pensa. Então, o que a gente pensa também constrói tudo isto, também coloca tudo isto em movimento, e o que a gente pensa vai formando uma corrente com todas essas energias, com todas essas forças, com todas essas intenções. Então, isto forma uma força muito grande. Então, a energia da nossa vida, a qualidade da nossa vida, o que a nossa vida desenvolve, as nossas condições de vida, estão coligadas com tudo isto. Então, as condições de vida serão melhores se isto é mais desenvolvido. Então, condições de vida não é só o que a gente precisa, o que a gente necessita, mas é principalmente o que a gente cria, é principalmente o que a gente constrói, ou o que a gente destrói. Porque nesse trabalho nós podemos não estar só construindo, mas podemos estar também destruindo coisas. Aqui no pensamento do dia está escrito: o homem não pode transcender a si mesmo senão pela intervenção da graça. Então, a gente falando tudo isso e a gente se dispondo a fazer esse trabalho, vem sempre em mente: mas eu não consigo fazer esse trabalho. Eu não tenho possibilidades de fazer esse trabalho assim. E nenhuma pessoa tem mesmo possibilidade de fazer um trabalho fora da rotina, fora do nível normal dos trabalhos e das coisas, sem a intervenção da graça, como diz este pensamento. E o pensamento prossegue: a graça é dadivosa e cristalina. A graça redime, transforma, transmuta e eleva a todos os que verdadeiramente buscam esta luz. Então, não há porquê não fazer um trabalho para nós importante e nós nos julgarmos não capazes de fazer esse trabalho, ou achar que não estamos no ponto para fazer este trabalho, porque nenhum de nós está no ponto de fazer um trabalho especial, um trabalho além daquele normal que nós faríamos. Para isso nós precisamos da graça, precisamos realmente desta energia que vem e que nos transforma, que nos transmuta, nos eleva. E aí então tudo isto surte efeito. Então este trabalho começa a decorrer de uma forma efetiva. Mas isto é por graça. Isto não vem de nós. Isto vem pela graça. Pelo efeito destas energias que são de outros planos, de outros níveis. Outros níveis, não do nível onde a gente está fazendo a coisa. Não no nível onde nós estamos agindo. No nível da nossa ação, no nível em que nós estamos agindo, no nível em que nós estamos vivendo, ali nós não vamos encontrar nenhuma energia especial para fazer esse trabalho, além da nossa capacidade. Esta energia que se soma à nossa capacidade e, portanto, nos dá outras possibilidades, isto vem de outro plano, isso vem de outro nível. E essa energia que vem de outro nível, e que é a graça, nós temos que contar com ela. Então, se nós queremos, se nós aspiramos a melhorar as condições da nossa vida, nós não vamos fazer isto com nenhuma energia do nosso dia a dia. Não é na nossa ação comum que nós vamos encontrar a força e que vamos encontrar a energia para elevar a vida. Não é aí. Nós vamos encontrar isto é num outro plano, é num plano além, num plano acima deste plano onde a nossa ação está se desenvolvendo. E isto é por graça, porque a energia de um outro plano não desce para cá normalmente, porque o plano aqui não comporta, o plano aqui tem outras leis, outras regras. Para descer uma energia de um outro plano e entrar na tua ação, neste plano mais baixo, isto precisa uma graça. Isto precisa uma ação que é de um outro plano, de um outro nível de consciência e de um outro nível de vida. Esta força que vem de um outro plano resolve todos aqueles problemas, todas aquelas nossas falhas, aquelas nossas limitações que nós temos consciência. E que no plano onde a gente está, no plano onde estas coisas existem, ali não tem mesmo jeito de mudar. Isto precisa uma energia de um outro plano, precisa uma graça para que isto desça e para que realmente remova aquelas condições suas e do ambiente que você já conhece. Esta graça vem quando você quer realmente isto, quando você quer realmente essa transformação, você quer realmente que esta realização aconteça, e que você não queira duas coisas, que você não esteja dividido. Você quer uma coisa aqui. Você sabe que aqui, neste plano, você não vai ter força para resolver. Aqui não tem energia para resolver isto. Precisa da energia do outro plano. Precisa da graça. A graça, você terá que ver com você mesmo se você quer mesmo a transformação. Se você quer mesmo que uma energia de um outro plano venha aqui resolver as suas limitações, que venha aqui substituir as suas limitações por algo forte, por algo real, e que vai resolver aquilo que tem que ser resolvido neste plano. Isto que desce quando você realmente quer, quando você não está dividido, você quer realmente resolver isto, isto remove qualquer obstáculo a que você possa receber isto. Então, digamos que você precisa de uma energia superior, você precisa de uma ajuda superior para desempenhar uma tarefa aqui. Isto vem, isto pode estar disponível. Mas isto, quando vem, não vem exatamente para o que você pensa. Isto vem para remover todos aqueles obstáculos que impedem você de fazer aquilo, que impedem você de realizar aquilo. E quando vem uma energia para remover obstáculos em nós, vem com muita força de transformação. Porque os obstáculos estão todos em nós, as limitações estão todas em nós, e quando esta energia vem para remover isto, ela vem com uma força transformativa muito grande. Então, o que a energia quer, ou o que a energia vem fazer, é realmente dissolver os obstáculos em nós. E esses obstáculos dissolvidos em nós, aí a realização, aqui neste plano, começa, tem início, ou nós vamos então realizando aquilo que temos que realizar. Não é a energia que realiza. A energia vem dissolver as nossas limitações, vem dissolver os nossos obstáculos, vem nos transformar naqueles pontos que estão impedindo que as coisas aconteçam. As coisas acontecem muito por nossa obra, acontecem muito por nosso trabalho. Para isso é que estamos com as tarefas, para isso é que estamos diante das tarefas. Mas isto que vem e que possibilita que as coisas sejam, isto vem dissolver os obstáculos em nós. Então, se nós não estamos abertos à transformação, não podemos contar com isto. Porque esta energia sabe muito bem, conhece muito bem aonde ela vai atuar, em que material ela vai agir, enfim, com quem ela vai lidar. Então, para que os nossos nós, os nossos obstáculos sejam realmente dissolvidos, nós precisamos contar com esta força superior, não duvidar desta energia dos outros planos e também não segurar nada, porque as transformações serão realmente visíveis até. E quando isto desce, além de imprimir uma força e de trazer uma capacidade de realização que nós não temos por nós mesmos, isto quando desce, retira o véu que existe diante de nós e que nos separa dos planos internos. Nós temos como que um véu, como uma coisa que obstrui a nossa visão dos planos internos. Então queremos resolver tudo aqui, queremos resolver tudo com as forças daqui. Mas quando esta graça desce, quando esta energia superior desce, ela também remove este véu. Ela remove esta nossa incapacidade de ver as coisas no real, de ver a vida interior, assim como nós vemos a vida externa. Então nós temos que ter realmente uma decisão de estar, embora vivendo aqui, lidando com elementos, com forças, com possibilidades, com energias que não são desses planos. E se você fica afirmando as suas limitações, se você fica afirmando a sua incapacidade, tudo isto que está disponível e que está aí para ser incluído na sua vida, incluído na vida, isso está aí para ser incluído no que você faz, no que você é, isso está aí para ser incluído no seu ser. Então, isto tudo deixa de descer, deixa de estar presente. E isto, além de nos ajudar a ver diferente, além de isto nos ajudar a ver em outros planos, em outros níveis, isto vai nos ajudar a um aprofundamento de nós mesmos, dos nossos conceitos, um aprofundamento da nossa mente, do nosso emocional, um aprofundamento geral da nossa vida. E para isto, nós temos que estar dispostos. Para isso nós temos que dar um consentimento. Aqui existem perguntas de pessoas assim, por exemplo: mas o que é que eu vou fazer se eu me transformo muito? O que é que vai acontecer com a minha vida? O que é que vai acontecer com o meu esquema de vida se eu me transformo? Se eu fico outro? Se as pessoas me desconhecem? Olha, quem tem esses receios, esses problemas, não pode contar com tudo isto. Então, parece que tudo isto não existe, mas existe sim para aqueles que não têm esse receio, que não têm este medo, porque esta energia transformativa é tão grande, isto é tão amplo, que quando desce, não atinge só você. Isto atinge você diretamente, isto trabalha você diretamente. Mas depois, aquilo que acontece com você vai começar a trabalhar os outros, vai começar a trabalhar a vida. Então você não deve se perguntar: como é que eu faço? O que vai acontecer com a minha vida? Se isto realmente acontecer com você, a sua vida vai se transformar em seguida. Sua vida não é mais a mesma. E tudo aquilo que era, não vai ser mais. Os valores que existiam vão ser outros. Agora, se você fica pensando na vida, se você fica pensando o que vai acontecer na sua vida, então isto não acontece e a sua vida fica a mesma. Não há esta elevação da vida, não há esta transformação, que é de todos os que estão coligados com a sua vida, não só de você. Então, as consequências de um trabalho assim, as consequências desta nossa intenção, são realmente imprevisíveis, você não pode prever. Agora, se você não arrisca, se você não ousa, se você não cria coragem, e se você não se dá a este trabalho, você não vai se deslocar do ponto em que está. Você não vai se deslocar das suas atuais possibilidades. E a sua vida, aquilo que são as suas obras, as suas tarefas, aquilo que é a sua rotina, isto não vai mudar muito. Vai continuar como uma repetição, mas realmente não vai se elevar. Para isto se elevar, para sua vida se elevar, para você se elevar, é claro que você tem que estar com isso como prioridade. Você tem que ter resolvido isto e não tem que estar vendo o resto. Você não tem que estar vendo o que está em volta, porque o que está em volta vai ser afetado por isto. O que está em volta vai ser modificado por isto, vai ser transformado. Isto é imprevisível e você não pode prever. Não há o que prever neste campo. Não há cálculo a fazer neste campo. Isto é imprevisível. Isto vai ficar ligado e na dependência da possibilidade desta força descer, desta força superior descer dos planos superiores para este plano. Mas é preciso estar realmente buscando a luz, preciso estar realmente com esta intenção de buscar esta luz, de ter esta luz e de permitir que essas forças todas incluam na vida. Então, condições de vida que as pessoas perseguem, que as pessoas buscam, não são realmente coisas reais. São coisas que mudam a vida de uma coisa para outra, mas tudo no mesmo plano. Não muda de plano, não eleva de plano, não sai daquele plano para uma outra qualidade. E isto nós não podemos planejar, isto nós não podemos garantir a priori, porque isso tudo está no plano da fé, isso tudo está no plano da intenção, isso tudo está no plano da aspiração e na nossa decisão de nos abrirmos para essas transformações reais. Então, melhorar as condições de vida é bem diferente de mudar de casa, de comprar roupa nova, é bem diferente de arranjar outro emprego, é bem diferente de estar aqui ou estar ali, é bem diferente disto tudo. Porque você pode trocar isto tudo e a condição espiritual da sua vida será a mesma. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Se você chega a estar disposto a viver em função do outro e em função da necessidade do outro, eu acho que a sua vida se simplifica bastante, porque você com isso vai esquecendo das suas necessidades. Quanto mais você esquece das suas necessidades, mais a sua vida fica simples, porque a maioria das nossas necessidades são todas fantasias, são todas coisas criadas pela nossa imaginação. Então, à medida que você vai se dedicando à necessidade do outro, as suas necessidades, entre aspas, vão ficando esquecidas e a sua vida vai então ficando bem mais simples. Sua vida vai se desenvolvendo de uma forma bem mais real. Porque se nós não estamos nos ocupando do outro, nós estamos enxergando as nossas necessidades, que não sei se existem. Porque se você tem realmente fé, e se você tem realmente conexão com os planos de realidade, você não tem nenhuma necessidade. Porque vão acontecendo as coisas, e as coisas vão chegando, e as coisas vão se desenvolvendo para aquilo que deve ser. Então não existe necessidade. Então, se se pergunta para um indivíduo deste nível, você precisa de alguma coisa? Ele não tem o que responder, porque ele não precisa de nada. Aquilo que ele precisa realmente está ali incluído no que está acontecendo. Aquilo que ele precisa faz parte daquela circunstância. Então, aquilo está tudo andando, funcionando, ele está vivendo, ele está vivo, ele não precisa de nada. O indivíduo diz, eu preciso de alguma coisa, nesse nível de consciência ele está criando aquilo, ele está inventando, porque realmente nenhum de nós precisa de nada. Melhor, não precisaria de nada se não pensasse que precisa. Vocês veem que esses pensamentos vão longe?